Vou te dar essa autorização. Olha, uma ideia que eu tava... vai que a gente manda alguma coisa que vale ouro, né? Então deixa eu começar com uma introdução. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael Ramos e agora eu sou conhecido como Killer Pop Chaos, caralho. E deu bosta. Deu muita bosta.
Boa tarde. É. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ronald Costa, a.k.a. Argus Fast.
E esperem que eu tenha aumentado o vosso volume, porque eu não ouvi quase um piso que vocês disseram. Tenho aumentado aqui o volume.
Triste.
Falem.
Triste. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael Ramos.
Eu ouvi, caralho. Eu só estava muito baixo. Aumentei o volume. Ok, já vejo isso. Godas e novo nome, Wyvern Pinkies.
A partir de agora, eu vou tentar chamar vocês o mais frequentemente possível pelos codinomes, porque eu acho foda pra caralho. Pode parecer um tanto quanto agoniante de início, mas eu acho foda.
Coloca aí o nome no chat, escreve, porque falando assim...
Killer Pop Caloused. Argus Fast, calma, tem que trocar aqui, tem que mudar o apelido, peraí. Chamar, mencionar. Servidor de desfazer amizade.
Vocês têm alguma alcunha, tipo, sem ser essa? Uma alcunha normal para o dia a dia? Tipo, eu sei que o Rony tem Rony, é, mas tipo. Uma alcunha que não tem assim tanto a ver com a ação, por exemplo. A mim toda a gente me chama de Godas. Eu lembro no início, quando começaram a chamar de Godas, eu achei muito mais agoniante quando o Rafa me chama Pinkies. eu achava horrível.
Não, olha, por acaso eu tenho um amigo que o apelido dele é Coxinha.
Porra?
É, coxinha de festa de aniversário, tá ligado? Tipo, eu. Quando a gente era criança, né? Toda festa de aniversário, tipo, o infeliz que fosse trazer aquela mesinha de salgadinhos. Geralmente era sempre aquelas bolinhas de queijo, coxinha, empadinhas, essas merdas todas que aparecem em festa de aniversário. O filho da puta só comia coxinha. Ele era capaz de comer 64 coxinhas e deixar todo mundo com o resto. Ele não comia brigadeiro, ele não comia mais nada. Ele era só comia coxinha. Aí de tanto cara comer coxinha, a gente ficou chamando ele de coxinha. Tanto que até no ensino médio, que eu frequentei uma parte do meu ensino médio no Brasil, eu encontrei ele na escola onde eu estava estudando e o apelido dele ainda era coxa.
Eu tenho um amigo aqui que me chama 41 milhões de nomes.
Caralho.
Chama Ronald, Reginald, Dino, Rhino.
Poxa, esse já dá pra ser rapper, hein? Porra. O nome artístico. O nome artístico dele dá uma música inteira, tá ligado? Yeah, you already know me. I am Ronnie Dino, Sfirra Nigga, Dubi Dubi Duba, Perry Ornitorrinco. Caralho, Platypus.
Isso é uma decisão que eu estava a rir no outro dia. Eu gosto muito de ouvir rappers novos, tipo pessoas com pouca audiência, procurar coisas novas. Uhum. E eu acho sempre engraçado quando eles começam música com "vocês já sabem quem está aqui". Não, caralho. Não, ninguém sabe quem tu és. Isso é uma sensação que todos fazem isso e não faz sentido para mim até hoje. Ninguém te conhece, caralho. É tipo a primeira música que tu lanças, porra.
Não, é tipo aquele pessoal que faz música no SoundCloud, tá ligado? Tipo, ainda existe pessoal assim. Aí o cara já inicia a música. You already know me. It's me. The unique. The onlyest. Ele provavelmente deve conjugar mal as palavras, né? Então, it's me. The unicest. The longest. The unicest motherfucker. Tipo, é simplesmente cringe. E é por isso que eu já não escuto muito SoundCloud, porque eu sou um pau no cu do caralho em relação à música.
Me dá uma graça que eu adoro irritar brasileiros.
Normal, que
aconteceu no Pro, aquilo que aconteceu no Pro fez-me lembrar. Que,
no Rio Pro, né?
Quem estava lá uma sala a dizer só para BR. Eu entrei na sala a falar inglês instantaneamente. E foi tão satisfatório porque eu vi toda a gente a ofender-me em português e depois falavam comigo em inglês que estava errado os tempos verbais. O Rafa fez-me lembrar disso. É que eles falavam comigo em inglês, tipo, ah, não, era só para brasileiros, não sei o quê, e eu respondia sempre em inglês tranquilamente. E depois em português eles estavam a falar mal de mim, porra, este gajo parece que não sabe ler o caralho. Eu comecei a falar português com eles.
Não, olha, zoando, aconteceu uma parada igualzinha a essa no lugar que eu trabalho, né? Eu trabalho numa biblioteca e entraram dois alunos porque, pronto, decidiram, não, o professor tirou eles da sala. Sim, acontece aqui. Os professores tiram os alunos da sala de aula porque eles acham que arrancar o mal pela raiz é melhor do que simplesmente ter a compreensão e... Quer saber de uma coisa? Eu não censuro, ninguém atura adolescente. Enfim, eles entram
esse na... Esse é o meu ponto, mas o ponto é, tu tirares uma pessoa da sala, não é um castigo.
É, mano, calma, deixa eu terminar essa história, depois eu quero entrar em outro ponto aqui. Mas é assim, eles entram na biblioteca do trabalho e depois eles começam a ter uma conversa. E era uma conversa um tanto quanto íntima. E eles pensaram, porra, acho melhor falar inglês, porque é para o bibliotecário não entender. Morre. Aí depois eles começaram a falar em inglês e era um tópico um tanto quanto constrangedor. Eu obviamente não vou falar qual tópico e obviamente não vou falar o nome, nem quem é, quem são
o tópico, pode dizer. Por que não falas o tópico, mas você mencionou
o nome? Ok, o tópico era o rapaz, né? Vamos chamar o rapaz de exódio.
Era um rapaz, como é que era?
Não, era uma rapaz, era uma rapaz, boa, Rafael. Era um rapaz. Filha da puta,
Pinkish. Parecido mesmo, é?
Pô, yeah. Era um rapaz e era uma rapariga.
Um rapaz e a rapariga. O rapaz e a menina.
Yeah, eram dois jovens, eu não vou ver pelo gênero, eram duas criaturas, okay. Um do sexo oposto, um do outro. Eram dois seres vivos que aparentavam ser humanos.
Uhum. De dois diferentes.
Exatamente. Um tinha uma lombada entre as pernas, e outra tinha uma entrada côncava.
Você não sabe isso.
Enfim.
Vamos voltar pra história.
Yeah, ok.
Eles dois estavam conversando, que o rapaz, né? Ele tava se preparando pra tirar o cabaço, pra ter a sua primeira vez. O cara já tava lá, todo ansioso, todo pimposo, cheiroso, chega na casa da mina e ele vai na casa da mina e a mina fala, porra, eu sou virgem, não tô preparada pra acontecer isso agora, desculpa. Quando ele falou isso, eu olhei pra ele, tipo, com um olhar tão, I feel you, I understand you. E quando ele olhou pra, quando olhei pra ele, ele olhou pra mim, ele percebeu, caralho, ele tá entendendo cada palavra que a gente tá falando. E eu balancei a cabeça lentamente afirmando, sim. Aí foi quando eu falei, I do speak English, and yes, I am deeply sorry for you, this is annoying for any man. Aí a menina que tava com ele começou a rir, o cara ficou tão embaraçado, mano. Eu adorei aquele momento, porque, tipo, constranger adolescente é uma coisa maravilhosa.
Mas tens noção que agora vai acontecer entre duas coisas, que é ou nunca mais vai pôr o pé na biblioteca, que é o ideal, ou ela vai achar que vocês iam fazer algum tipo de amizade.
Não. Se dessas duas acontecer alguma coisa, seja a primeira.
Eu sei que sim, mas eu vou dar um exemplo, porque uma das pessoas com quem eu me dava melhor na minha antiga escola, quando eu estava em Angola, era a bibliotecária. Eu dava-me super bem com ela.
Porra, Pinkish, mas você é um cara estranho, entende isso?
Nada, eu e o Pinhas passávamos muito tempo na biblioteca, muito tempo mesmo. E a biblioteca era boa fixe, então já ficávamos boas vezes a conversar e a falar mal dos professores.
Pergunta, porquê Pinkish em vez de Wyvern?
Da mesma maneira que ele me chama de Pop. E também porque a cor favorita do Pinkish é Pink, então.
Ah, não, fala.
E porque se eu chamasse por aí, chamar-te Killer, ia ser estranho.
É.
Eu tenho um amigo que jogo boa na PlayStation, que o nome, o tag dele na PlayStation era The Killer. Nós chamávamos Killer.
Ah, mas só que eu acho eu acho que quando você tá em meio em um ambiente de jogo, né? Quanto mais agressivo, aspas, quanto mais agressivo você parecer, né? O teu nome parecer, mais legal soa, tá ligado?
Só que o problema aqui nessa situação é, a minha irmã da primeira vez que viu o Rafa, eu vou dizer Rafa por enquanto para vocês entenderem porque é que eu não chamo de killer. Da primeira vez que a minha irmã viu o Rafa, eu vou ficar em casa, em Portugal, a minha irmã ficou aterrorizada. O Rafa naquela altura estava no auge da gordura com barba rija, eu pareço um terrorista. Depois tinha eu. Eu sou baixo, eu sou relativamente baixinha.
Graças à minha pergunta, então porquê?
Eu sou calmo. Eu sou uma pessoa baixinha. Tudo vai fazer pra. Olha.
Eu estava sem barba, tipo, a minha barba não gosto de deixar crescer porque ela é feia. O povo pode confirmar.
Uhum.
E eu tenho cara de criança em geral. Então, o contraste de olhares para mim e eu logo ao meu lado estar um gigante de 2 metros com barba rija, a minha irmã ficou com medo. Agora imagina que essa figura entra e a alcunha dela é killer.
Yo, killer. Oh
my nigga! Yo, what's up? Não, mas para quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou um doce de pessoa.
Mas quantos anos tem a tua irmã?
Tu és um filho da puta, aí sim.
Faz parte. Responde a porra da pergunta do Argus, caralho.
Eu não estou a ouvir a pergunta. Ele está bem longe do microfone. Tipo, vamos já estar no
não
máximo.
Não, não, estou aqui ao lado do microfone.
Então, calma, deixa eu fazer aqui a sincronização do volume. Calma, fala. Vai falando, podes fazer a pergunta.
Eu disse quantos anos tem a tua irmã?
A minha irmã tem 30, eu acho.
Ah,
ok. E eu na altura tinha 21,
assustar,
né?
Assustar mais velho assim mesmo.
Eu tinha, acho que 22.
Cara, você tinha que ver quando a minha namorada me apresentou a família. Muito, muito precioso.
Caralho.
Foi um momento muito precioso.
Sim, eu pagava pra ver isso, eu pagava muito pra ver isso. Porque com todo o respeito a ela é uma pessoa incrível, mas ela parece um nome de jardim. Eu volto a repetir com todo o respeito.
Normal.
Tenho um grande respeito por ela.
É que eu nem posso.
Ela parece um grande jardim, é um fato.
Adoro mesmo.
Não, não, tem uma coisa que é. Se você acha que a minha namorada ela é baixinha, a mãe dela consegue ser mais baixa do que ela.
Eu conheço. A mãe dela já me safou bem de vez lá na escola.
Pois é, agora imagina, ela entra, mãe. Olha, eu tenho um namorado, ele é um cara bem gente boa e tal. Aí de repente entra o Killer Pop Calloused. Yo, what's up? Bro, é assim. Ela quando me apresentou, eu juro que ela me olhou dos pés à cabeça e demorou.
O Rony não conhece a mãe dela?
Não creio, acho que nunca chegou a conhecer.
Não pode correr se eu estiver errado, mas a mãe dela de saltos altos fica da altura dela.
Aham. Aham. Pop.
É complicado. Porque...
Não tá a tua favorecer as coisas.
Não, mas a parte mais engraçada desse encontro foi o momento em que eu me apresento para a senhora e ela me olha dos pés à cabeça e demora mais ou menos uns 3 segundos o percurso inteiro. Tipo, eu consegui ouvir o pam 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 pam.
Eu já cabeça e pensou, ele é o segurança,
tá atrás desse pilar. Não, mas foi já engraçado. Outra coisa engraçada foi quando ela me apresentou o pai dela, porque me apresentou em 2 momentos diferentes. O pai dela, eu tava na casa da avó dela.
Eu nunca vi o pai dela, por acaso.
Não, o pai dela é estranho. Com todo o respeito que existe pelo homem, o pai dela é estranho. Porque assim que eu conheci ele, ele entrou batendo na porta dizendo: cadê o filho da puta que tá com a minha filha? Eu vou meter 2 tiros nele. Eu não tô zoando. Eu tava sentado.
Calma. Justo. Vem a pergunta, e qual foi a reação dele quando olhou para a tua cara?
É parte interessante. No momento que eu, tipo, eu tava sentado, calma, eu tava sentado e eu tava assim, eu tava na casa da avó dela. Tipo, o pai dela é vizinho da avó. E. Por parte de pai já agora, avó por parte de pai. E. Assim que ele entrou, cadê o filho da puta que tá namorando a minha filha? Eu vou meter duas balas nele. Eu levantei, eu tava rindo, né? Eu vi aquilo, eu não consegui segurar, porque dois motivos. Eu estava nervoso e foi engraçado pra caralho, como a maneira que ele entrou. Aí é uma mistura de riso genuíno com riso de nervoso. Eu tava com o cu na mão, mas foi engraçado pra caralho.
Com medo de levar dois tiros na cabeça.
Aí eu levantei o cara. Pum, pum. Aí depois eu percebi, caralho, a família inteira é baixinha. Inteira, a família inteira dela são todos, ninguém passa do 1,70m.
Olha, já sou mais alto que isso.
Pode crer, cara, pode crer. Aí eu fico naquele conflito interno. Pô, se meus filhos nascerem, eles vão ser
muito. Eu posso dizer que posso fingir essa parte da família dele.
Não, você não consegue porque você é preto.
Já vê quando os vossos filhos nascerem? Já viste bandas vermelhos?
Já.
Pronto, vai ser mais ou menos isso.
Caralho. Ah, cara, que fofo.
É. Em via de extinção.
É uma fofura, né, mãe? Pô, que pena que estão morrendo, né? É tipo a gente agora.
Honestamente, que pena, como quem diz, tipo, não fazem falta.
É cagativo, tipo.
Eu não sei, pelo menos.
Olha, agora vai entrar o politicamente correto. Vai entrar o pessoal do politicamente correto, vai entrar o pessoal que é protetor dos animais, o caralho.
Por causa da extinção.
É, vocês estão falando, vocês estão zoando um animal em extinção. Mano, é o seguinte, se você não soubesse... Se você não soubesse...
Piada, não vai lhes matar mais rápido ou mais devagar.
Exatamente. É aquela coisa, se você não soubesse que essa porra existia, você nem estaria lutando por ela em primeiro ponto. Então cala a boca!
Eu ainda tenho aquela teoria que a maioria dessas coisas de proteção de animais só querem saber dos animais que têm nomes.
Aham. Uhum.
Porque os que não tem, foda-se.
Por exemplo, eu lutaria pelo Free Willy, a baleia. Eu lutaria. Eu só não. Mas eu com certeza iria, eu mataria o Flipper. Eu odeio aquele golfinho. Eu odeio o golfinho no geral. Flipper, o golfinho.
Não conheço, mas eu também mato. Não gosto do golfinho.
Cara, o golfinho é o animal mais filho da puta que existe. E quem me conhece?
Eu tenho mais medo do golfinho do que do tubarão.
Idem. Mano, finalmente alguém que me entende. Porra!
Um tubarão vai te matar, um golfinho vai te violar, é diferente.
Não, ele te mata e depois estupra. O que é mais doentio.
E vai fazer tudo com aquele barulho que parece estar a rir.
Não, é que tipo, a gente ainda consegue perdoar apenas porque são animais amigos. O golfinho não! O golfinho é aquele lobo tipo disfarçado de ovelha, tá ligado? Aí.
Yes, sir.
Aí depois aquela desgraça mata você. Vou gozar em você, caralho.
Você pergunta hoje, digo que a melhor cena do The Boys é o golfinho voador.
Aham. Uh-huh. E depois a cena depois que ele se quer atropelar. Ah, pode crer. Pode crer.
Com isso dito, Corona.
Corona! Corona.
Como é que está a ser a vossa vida? Como é que estão a conviver com...
Ok, eu aprendi um facto novo. Aparentemente, a cidade onde a Rapunzel mora e cresceu chama-se Corona. Esse é o facto do dia que eu tenho.
Que aleatório. Que aleatório.
Yeah. Rapunzel é tipo realmente um dos piores filmes da Disney, então vou dizer que caguei.
Sim. Não tem desenvolvimento naquele... Né, naquele...
Eu não vou dizer que é mau, porque a Disney não faz provavelmente filmes maus, faz filmes desinteressantes.
Isso! Olha,
Rapunzel é só desinteressante.
E Tangled, assististe Tangled? Entrelaçador.
É uma merda. É uma merda. É uma merda.
A Disney parece que com o tempo tá tentando fazer uns reboots meio bostas. Tipo.
Porra, eu não gosto do facto de tudo é live action agora. Deixa uma animação.
Não me incomoda. A mim não me incomoda particularmente, mas é aquela coisa. Se eles ao menos ficassem minimamente fiéis à história, era uma coisa. Yeah. Agora, sempre que sai uma notícia do filme da Mulan, é só mais uma coisa a dizer: não vais ver esse filme.
É.
Tipo, o Mushu não vai estar lá. O Dredd acho que é gay, o caraças. Já puseram isso também. Yeah, eles botaram tanta coisa na história que eu fiquei tipo a olhar, ok. Dá-me um único motivo para ver esse filme.
Não, não, a parte...
Por que dá o mesmo nome no filme? Por que não mudar só o título e dizer que é levemente inspirado?
Olha, de acordo à produção, eles falaram que esse filme é sobre a lenda de Fa Mulan, a lenda chinesa Fa Mulan. E eles só colocaram Mulan da Disney. Porra, o que eles poderiam fazer com uma campanha?
Porque eles podem, porque eles são donos do fucking rights and whatever.
Não, mas
eles
tipo...
Eles são donos de Deus e o mundo. E se tu duvidar, são donos de metade do cu e tu não sabes.
Caralho! Pesado,
Disney,
hein?
Disney é foda.
Aí, olha, outra coisa que eles falaram. Tipo, dentro do filme não vai... Não vai ter musicais. Mas por quê? Eu nunca vi gente na guerra. Olha só, caralho, eu também nunca vi leão cantando, mas olha só, o que nós temos aqui? Não é mesmo, Disney?
Porra. Eu simplesmente usar aquele argumento que é, se os escravos cantavam, os soldados não vão cantar por quê? Tipo...
Porra, Wade in the Water tá aí, tipo... porra.
E yeah, é muito som, isso é muito som. Vai começar a tocar agora suavemente por baixo. Olha só, ver.
Não, mas agora bora falar sério. Corona, coronavírus, pronto. No início era um meme, bem mais ou menos.
Ainda é um meme.
É, cara, ainda é um meme, porém, vamos dizer que o meme, quando vira verdade, porra, não é assim. Na verdade, a verdade vira meme, mas agora esse meme, tipo, tem umas paradas que estão acontecendo, que estão deixando a parada ainda mais tensa, tipo, o próprio corona, né? Eu decidi fazer um negócio, eu agora vou entrar em quarentena a partir de terça-feira, e...
Só terça-feira, meu irmão?
Não, é porque, tipo, sexta-feira é pra dar tempo pro pessoal fazer as compras, né? As compras de pânico, onde todo mundo... Primeiro ponto, vai tudo inflacionar. Os preços vão ser absurdamente caros a partir de agora. E pronto, o governo decidiu dar esse tempo.
Eles tiram barato.
É, exato.
Também.
O governo decidiu dar esse tempinho, né? Sexta-feira, uhum. Sábado, domingo. E segunda-feira segunda-feira é feriado. E terça-feira começa a quarentena. Eu pensei assim, quer saber de uma coisa? Eu não posto nada na porra dos meus estados. Eu vou começar a fazer um estado por dia mostrando como é que tá sendo a minha quarentena. Vai ser desinteressante? Obviamente que vai. Vai me entreter? Bem possível.
Todo mundo a fazer isso. Até
sério?
Meu irmão.
Eu pensei que...
Vou explicar uma coisa. Eu já estou de quarentena forçada há quase um mês.
Caralho?
Eu acho que vou saltar da janela. Eu não aguento mais isso.
Mano, eu não sei quanto a outras redes sociais, mas o Insta está cheio de todos os posts, challenges por causa de quarentena e não saem de casa.
Eu já parei de ver isso tudo. Eu se continuar a ver isso, eu vou ter o telefone na parede.
É muito câncer.
Eu estou de quarentena. Eu sei que o dia deles é 15 minutos para o Instagram e o resto de olhar para o teto. É só isso.
Mano,
quarentena parece uma ideia gira na prática até perceberes. Ah, está trancado em casa uma merda quando tu não tens realmente a opção de sair.
Yeah. Porque tu quando és introvertido ou whatever, tu ficas em casa porque tens a opção de sair sempre que quiseres, mas quando tu não podes, mano,
a diferença, por exemplo, entre quarentenas e férias para mim é que eu, quando estou de férias, fico bom tempo em casa, mas eu pelo menos uma vez por dia vou sair, esticar as pernas, apanhar ar. Agora não posso fazer isso. Então, eu estou a dar em maluco por casa. Eu não estou a aguentar mais estar aqui.
E mano, aí nas Europa, cara,
tá foda. Eu recebi o anúncio da quarentena.
Londres fechou, hoje é 17. Lockdown, ninguém sai de casa.
Caralho!
Yeah, tá foda.
Mano, a pior parte é que pra ir pra vocês, né, que estão que nas Europas da vida, bem, a Inglaterra faz, né? Mas, porra, vocês são multados, brother. Se a polícia apanha vocês na rua, vocês levam?
Já mandei uma merda.
Ah, sério? Conta. Ah, não, conta. Você tem que contar.
Tipo, não foi nada demais, foi bem simples. Eu fui sair de casa para ir às compras, porque, porra, quarentena, mas comida não se teletransporta para casa.
Exato.
Eu tenho de ir às compras. Eu tenho vários supermercados aqui à volta. O que é que aconteceu? Fui a um e estava uma fila bem grande, como é óbvio. Fui a outro, tipo, outro aqui perto. Estava a caminho para lá, encontrei tipo dois agentes só a passar pela rua. E tipo, eles não foram tipo agressivos, nada do género. Foram tipo até bem simpáticos. Viram-se para mim, olha, dias em casa, é uma quarentena, não sei o quê. Eu olhei para eles, só que eu vou ser sincero, eu estava tão enjoado da quarentena, estava tudo forte, estava tudo cheio. Olhei para eles e o ódio veio-me tipo à cabeça. Eu olhei para eles, então querem vocês fazer as compras por mim? É? Eles pararam, olharam para mim. Houve um deles que achou que era uma piada e começou-se a rir. Ele pá, tenta falar isso rápido. E foram-se embora. E eu pensava para mim, eu estava a falar bastante a sério. Eu estava bem farto.
Não, cara, é aquilo. A maior arma do sarcasmo. Naivety
é inocência.
Isso, é inocência. Tipo, você falou com tal agressividade que parece um inocente, porque eles devem saber o que você deve estar sentindo, tá ligado? É normal, tá ligado?
Tipo, eu não fui desrespeitoso de alguma forma, tipo, não fui necessariamente agressivo com eles. Só que eu sinceramente eu estava tão farto. Quarentena. Eu estava tão farto de estar tudo tão cheio, toda a gente a chegar-me com essa situação. Eu estou todos os dias a receber chamadas da minha família, tipo, não sai de casa, porra, vais morrer, caralho. E a minha vontade é tipo, enfia o telefone no cu, filha da puta.
Mano, olha, uma boa ideia pra isso é você criar uma mensagem, tipo, aquelas mensagens que pra gravar, né? E você fala, oi, você ligou aqui pro Waver Pinkish e eu tô de quarentena, não saí de. Minha avó, eu não saí, porra!
A vontade de fazer isso é grande. Agora, o ponto é que eu agora nem tenho a desculpa do deixei o telefone em casa. Eu também estou em casa, caralho. Eu não tenho uma única desculpa para não desvender o telefone. Eu sou obrigado a
telefone em casa.
Tanto que uma vez que eu fui cagar, deixei o telefone no quarto, ouvi meu telefone a tocar e fiquei tipo, depois vou ver quem é. Eu quando fui, peguei, era a minha avó que estava a ligar para mim. Eu liguei para a minha avó, a primeira, ela não me disse boa noite, não disse está tudo bem, foi, estás aonde? Oh, caralho, estou em casa, avó. Não me atendeste porquê? Estou na casa de banho. Estás bem em casa? Estou, avó, não me estás a mentir.
Mas vamos aonde? Lá estão fechados.
Esse é o meu ponto. Está tudo fechado.
Obviamente eu vou estar em casa. Mano, para onde?
Tipo, eu tenho pessoas que vivem cá perto, amigos meus, cenas assim. Eu tipo, não estás a ir à casa de ninguém. E eu, para quê? Ninguém me vai abrir a porta? Tipo,
as portas que tocam agora, na porta é o corona, ninguém abre.
É tão irritante. Tipo. Não,
a tua porta, a tua campainha toca. Aí depois você abre a porta, é o Nick. Então, você já ouviu falar de iniciativa Corona?
Ui, mas tá boi, eu estou muito farto da sensação, porque tipo, não andas a sair com os teus amigos, para onde? Para ser quê? Tá tudo fechado.
Epa, realmente eu hoje eu falo que é este para nós também,
tens de ter uma sanha, tipo, não há nada, eu sinto que estou em Angola outra vez.
Bem, mas aqui, de acordo com aquilo que eu ouvi, alegadamente daquilo que eu ouvi foi, a situação aqui não vai ser assim tão diferente. Na rua, a gente vem andando na rua, você não é multado, você vai diretamente para um campo, não vou dizer que é de concentração, mas é.
Eu mandei para ti aquele vídeo que foi no aeroporto a fazerem confusão porque a filha do ministro soube assim para a quarentena.
Eu vi.
Eu também vi. É bom saber que, estando longe de Angola, o espírito angolano não morre.
Não morre mais, não é?
Assim que me deram essa notícia de ah não, a filha do ministro decidiu que não ia para a quarentena, então tiveram de mudar as regras para toda a gente ficar em casa naquele voo. Eu pensei, esse é o meu povo.
Orgulho, caralho.
Porra, coisas que nunca vão mudar.
Yeah.
A gente, olha, a gente até pode se... A gente até pode ser...
A gente... Vou ser sincero, eu só não liguei na Zimbo para ver a confusão, porque aqui não tem Zimbo.
É?
Senão já dava lá ver confusão outra vez.
Mano, o angolano é uma coisa incrível, porque tipo, a gente aceita se fuder. A gente aceita se fuder de boa. Mas a gente não aceita se fuder sozinho, tá ligado?
Yeah. A parte é engraçada. Outros países, tipo, vou chegava, não sei o que, é filha de ministro, não? Então em quarentena. Epa, nada a fazer, é filha de ministro, né? Estava aqui a me preocupar com a minha saúde, da minha família. Não, em Angola, não. É filha do ministro, estava aqui, não fica. Razão, motivo por fazer confusão. Posso me mexer.
Muito pouca graça. Tipo, no povo angolano, tipo, eu vou dizer a população negra mundial em geral.
Sim.
Tirando algumas exceções que é. Toda a gente acha que preto é imortal. É impressionante.
Mano,
toda a gente acha que o preto é imortal. E depois quando percebem que, ah não, eu posso morrer. Depois existe a segunda a derivada, vamos dizer assim, que é, ah, mas eu tenho dinheiro, não faz mal. Tipo, não, eu acho isso tão incrível.
O mal do preto africano, né? O nosso mal, né? Epa, é aquela coisa. É que o universo, né, já cria. E a gente nós somos rápidos, nós somos fortes, nós aguentamos uma caralhada de coisa e a gente, meio que se cria a ideia de que a gente é imortal. Nós achamos, né? Tipo, o preto africano. O preto africano. Aí. Depois, não é que o preto africano realmente acha que é mesmo isso? Tipo, a gente consegue. A gente realmente consegue. Até o ponto que a gente não consegue.
Eu pareço chinês, não vou falar muito.
Ah, porra, você é uma bolinha de 1,60m de altura.
Nós usamos com o Daniel a dizer que ele parece um chinês preto. Eu pareço mais chinês do que ele, dependendo do dia.
Caralho, você tem os seus dias de metamorfose, é isso mesmo?
Ui, fala, Guguinho. Quem pode confirmar, filho? Os meus olhos são bem puxados, então.
Porra.
Eu sei que não olhas para os meus olhos como um rabo quando estamos ao vivo, mas...
Porra, aí você me pegou, cara. Aí não tem como discutir.
É aquela coisa, ou estás a olhar para o meu rabo, ou estamos demasiado bêbados para saber onde é que é a cara, então... Tu sabes que não é mentira da forma como eu digo.
Yeah. É pior, mano.
Detalhes.
Detalhes, né? Aprendemos a falar indiano, caraça.
Isso é história para outro dia.
Mano, outra cena é...
Propriamente nada melhor para dizer.
Vaga.
Outra cena só, mas
fala, Argus. Calma. Deixa o Argus falar.
É isso que eu dizer, fala.
Eu vivo com outras 5 pessoas, né? Então, tipo, epa, demora mais o boredom a te tocar bem na cabeça. Mas, mano, porra, passar todas as horas do dia com os wiki, só a vossa convivência é só fazer piada um dos outros. Mano, tá irritado. Tipo, daqui a pouco vou matar o beijo. Porra!
Imagina eu. E que estou na mesma situação, só que ao menos eu não posso ter a satisfação de olhar para a cara da pessoa enquanto estou a gozar com ela. É só por mensagem. Porra!
Mano,
é grande isso. Mas em relação a esse tipo de quarentena, que cuidados é que tipo, vocês estão a ter? É que, por exemplo, eu vou ter de comprar aquelas máscaras para pôr na cara, não porque necessariamente acho que preciso, mas só porque me estão chateado para comprar. E eu já tive de comprar uma com um entai bem foda na parte da frente.
O comprador já pediu. Por favor.
Yeah, eu vou ver se fazem entregas cá para Portugal. Se não fizerem, vou pedir uma rosa, assim, tanto faz. Mas já, vou arranjar uma cena dessas. Eu tenho luvas cá em casa, porque eu não gosto de fazer limpezas sem luvas, faz-me confusão tocar na merda. Então, yeah, tirando isso, eu não estou com grandes cuidados.
Yeah, eu praticamente tenho uma máscara. Luvas, por isso tem um desinfetante para as mãos, né? Porque não dá sempre, às vezes tens que sair, não dá sempre para lavar as mãos quando estás na rua, né? Tirando isso, estou mesmo a evitar contato com pronto, eu evitava me sair de casa. Se eu saio de casa, é mesmo só para ir fazer compras, porque senão...
Não, eu...
Eu vou ser sincero, eu saio para compras e de vez em quando saio para ir à floresta, porque não tem ninguém na floresta.
Tipo, ao parque, tem um parque aqui no fim da minha rua. Epa, quando o interior está a te tocar bem nos neurônios, estás a perder a sanidade, epa,
eu pelo menos tipo, uma ou duas vezes por semana estou ir até a floresta, por isso não vou dar
em maluco. A minha parte é que, tipo, eu estou em Inglaterra, né? Lima, que é uma porcaria, o sol já é raro. Agora imagina ter que ficar sempre em casa. Tens que esperar o dia em que o sol aparece, mano. Aproveita bem esse dia, porque ainda não vai aparecer mais uma semana.
Eu gosto do tempo de Inglaterra, por acaso. Eu curto o tempo sem sol.
Mas mano, às vezes cansa também.
Porque, um mês que eu fiquei tipo aí um mês, eu vou ser sincero, ao final do mês dá até tipo, ok, como então, o sol está onde?
Vocês estavam falando de precauções, né? Cara, é o seguinte, eu tô numa situação em que eu não me preocupo muito. A minha mãe chegou do Brasil, por mais alarmante que isso soe, não é, porque minha mãe, por acaso, é muito cuidadosa com isso. Ela veio do Brasil com 2 sacos de luvas, 2 sacos de máscara para pro rosto. Só não conseguiu trazer álcool em gel, porque pronto, como é uma parada tipo incendiária, né? Melhor não.
Não deixaram vacina no voo.
Não, não deixam. Mas gente chegou aqui, a gente comprou bastante álcool em gel e bastante álcool em líquido também. E, em outras palavras, a minha casa é uma farmácia.
Eu só estou a imaginar que o corona vira um vírus que transforma todo mundo em The Walking Dead. Vendo o Rafa saca de tipo do álcool do saco, rodeia a casa com aquilo.
Pô, meu irmão, nesse exato momento, minha mãe. Tá ligado? Caralho, com o nome daquela série antiga pra cacete que já tem temporadas, aquela merda? Não é The Walking Dead. Lost. Não. Não, também não. Lost tem...
Prison Break.
Não, porra, é que tem aqueles dois caras que lutam contra demônios. Supernatural. Minha mãe vira um daqueles... Minha mãe imediatamente vira uma caçadora de demônios, tá ligado?
Eu sei que o Liz era caçadora de vampiros.
Buffy também serve. Também serve, cara.
Eu curti a boa disso quando era meu.
Mano, era bom. Era bom quando você era criança. Depois você...
Não, deixa quieto.
Assistir Sonic X quando a gente é criança é bom pra caralho. Tipo, é top. Bom,
eu vou te explicar uma coisa. Tá já vendo quando eu digo que Dragon Ball GT é bom? É porque eu sei que é uma merda, mas eu recuso-me a rever pra ter certeza que é uma bom. Então deixa a nostalgia dizer que é bom.
Vamos ser sinceros que Dragon Ball GT só tem uma coisa que serve: música.
A música da abertura em português.
E?
Aquilo da Sun.
GT, Dragon Ball GT, guerreiros. Eu ainda acho muito paia, cara. Eu ainda acho muito paia essa merda. A versão portuguesa de Portugal é muito estranha, cara. Não, é aquilo. Não, é aquilo.
Z é uma merda.
Não, é aquilo. Você acha interessante, pronto, você cresceu com essa porcaria. A mesma coisa comigo, como crescido com a música do Brasil, pra mim a do Brasil é extremamente superior. Mas, tipo, é aquela parada de cultura, né? Você cresce com aquilo, você acha que é bom
Não, depende. É aquela coisa de cultura, assim, mas eu consigo objetivamente olhar e dizer: toda a dublagem portuguesa do Z é uma merda. Já viste aquele vídeo do
Vegeta?
Eu não consigo
ver. Vegeta! Olha, velho!
Por mais que seja uma coisa da minha infância nostálgica, eu consigo olhar objetivamente e dizer: é uma merda. Da mesma forma que eu consigo olhar para o GT e dizer que a panda de 2 em 2 segundos a gritar: avôzinho, é ganda bosta.
Não, porra, brasileiro é: vovô, vovôzinho, cara.
Eu vou confiar que é tão irritante como em português, né, de Portugal. Mas o meu ponto é: dentro de todo esse mar de bosta, a música de abertura é boa. É muito boa. É tipo a música de abertura do Digimon Adventure?
Não, Digimon Frontier. Frontier. Adventure. É o primeiro.
É do Adventure. Uhum. Yeah, a versão portuguesa dessa música é linda. É, é, é maravilhosa. As cantoras que eles puderam lá é incrível.
Não, no meu caso, do Brasil é uma. Porque quem canta é a Eliana. Pra quem não conhece a Eliana, duvido muito. Já que
eu não sei quem é
a
Eliana.
A Eliana era uma apresentadora desses programas infantis, tipo TV Globinha, essas porra, ah, TV Colosso, caralho.
A Eliana era. Porra, esqueci. Pensa a Angélica, né?
Sim.
É a outra.
Ah, essa eu sei quem é.
É tipo a Xuxa, tá ligado?
Elas eram meio parecidas. Elas eram meio parecidas.
Eu sempre tive medo da Xuxa.
Cara, quem não teve?
Mano.
Obrigado, eu vou saber com o Sony.
Eu nunca tive medo da Xuxa.
Então mas, você tá errado.
Tipo,
porra, tu tens tomate de ferro.
Mano, eu ria patas, mano. Porque, tipo, eu quando era mais novo, quando tinha 6. A fazer 7. Fiz 7 anos enquanto estava no Brasil.
Uhum.
E, tipo, nós tínhamos uma guia e não sei o quê, porque tipo, eram férias, né?
Yeah.
Então nós tínhamos uma guia e não sei o quê. Como o meu aniversário veio e passou também, ela comprou um presente para mim e, tipo, nesse presente incluía DVDs da Xuxa, né?
Uhum.
E, mano, pegar o DVD e olhar e ler. Xuxa só para baixinhos 4 no peito, infinitamente. Eu ri e ri e ri, mano. Poxa, porque, mano, em Balão de Angola, Xuxa é outra coisa. Xuxa só para baixinhos.
Olha, pra quem não entendeu, Xuxa, é seio, é peito, tá ligado? Você, quando é criança, quando você é criança de Angola, e você vê, Xuxa só para baixinhos, você pensa que é um show de amamentamento, tá ligado?
É amamentamento ou amamentação?
Amamentação, eu errei. Obrigado, Kim Pinkas. Obrigado. Meu português já não é a mesma coisa depois do corona.
Nada é o mesmo depois do corona. Eu sinceramente quero fazer uma petição pra repetir 2020. Vamos fingir que não aconteceu. Próximo ano, 2020.
Não, cara, é o
seguinte. Eu quero fazer uma petição pra ver se não aconteceu a Terceira Guerra Mundial.
Calma, é assim.
Sobre isso, essa porcaria acabou de mais cedo, ainda nem tinha começado.
Não, o Pinkish, a ideia do Pinkish é tipo, é reiniciar pra ver se são 2020 Shine, tá ligado?
Brotherhood.
Não desrespeites Brotherhood assim, ponto 1. Ponto 2. 2020, podemos mudar o nome de 2020 para controle de população.
Chaos Control, pronto.
Mano, se queriam controlar a população, olha, adiciona a Guerra Mundial, faz essa merda verdadeira, adiciona a corona em cima, olha, a metade do mundo.
Não, mas peraí.
Se é pra matar, mata bem.
É o seguinte, vamos. Todo mundo aqui sabe quem é o Ra's al Ghul, né? O vilão do Batman.
Sim.
O vilão do Batman. Esse cara é um visionário do caralho. Porque a ideia de vilania dele. É, destruir 2/3 da humanidade para que a humanidade tenha a possibilidade de ter um novo recomeço, tá ligado? Pegar uma boa população e reiniciar, fazer uma seleção natural. É uma visão do caralho.
Eu não sou contra esse plano, sinceramente.
Mano,
aliás, se fosse super vilão,
o problema é a execução.
Também, e ponto 2, que é quem te dá autoridade para decidir que os direitos da humanidade.
É exatamente por isso que ele é vilão. É exatamente por isso que ele é o vilão, tá ligado? E eu acabei de perceber que eu tô falando, tá ligado, muitas vezes. Que merda.
Eu vou dizer aquilo que nós estamos a educar ao James. O James, para quem. Eu vou censurar o nome dele, porque.
Ok.
Apesar que eu nunca vou falar em português. Mas. Um amigo nosso viciado em Transformers. Ele está a aprender ofensas portuguesas aos poucos, porque inglês tem pouca ofensa com sangue.
Ah, ok.
Ele percebeu que ninguém naquele grupo gosta de português do Brasil, tipo escrito. Faz-nos confusão porque ninguém ali é brasileiro, como é óbvio.
Sinto muito.
E ele, para nos irritar, sempre que vai fazer um Google Tradutor ou uma cena assim, põe em português do Brasil. Então nós temos de lhe explicar. ponto por ponto.
Sabes que tecnicamente o português, bem falado, é o brasileiro, né?
O caralho que é?
Bem conjugado em termos de gramática.
O caralho que é?
Ah, plot twist. Plot twist.
Plot twist. Ok.
Ora, ora.
Mas, então pronto. Uma mudança especial do português de Portugal.
Tuxê.
Yeah, porque, eu esqueci-me do ponto que eu ia fazer com isto.
Eu também não sei, cara.
Explicar alguém. Tem alguma coisa a ver com o que tu estás a dizer,
qualquer coisa.
Você disse que você tinha um amigo que ele gosta muito de Transformers e do nada...
Eu estava já repetindo muito qualquer coisa. Eu tava fazendo
eu estava falando muito, tá ligado.
Eu já me esqueci do ponto todo que eu ia dizer, então provavelmente eu vou cortar tudo daqui para trás.
Não, vamos tentar focar no raciocínio. Ok, sempre que ele vai no tradutor, é Brasil.
Já me lembro. Lembrei. Boa, Rony, esse é o espírito. E eu estava a lembrar, porque o tradutor do Google traduz para o português do Brasil. E o que acontece 90% das vezes é que toda e qualquer ofensa, tipo porra, merda, caralho, qualquer bosta, traduz para fuck. Aquilo irrita-me profundamente.
Merda, fuck. Caralho, fuck. Fuck.
Eu já estou descoberta na brincadeira. Eu fiz essa descoberta porque eu estava a falar com ele e o Daniel também está lá no grupo. E ele, quando não está lá no grupo, nós falamos em português, tipo, caga, temos de falar constantemente em inglês. E eu e o Daniel, o Rafa principalmente sabe disto, nós temos um entretenimento que é ofender-nos um ao outro. Só porque sim, nós fomos ofender-nos bué. Isso aconteceu. Nós fizemos tipo assim uma corrente de tipo 30 mensagens só ofender-nos um ao outro. E o que aconteceu foi que ele tentou pôr aquilo no Google Tradutor. E o Google simplesmente bloqueou, não conseguiu traduzir aquilo. E eu estranhei.
You fucking fucker! Tá ligado?
Não estás simplesmente não traduziu. Passava o português para lá, traduzia alguns verbos, umas coisas assim do género, os pronomes, mas nada demais. Não traduzia nada, as palavras-chave não traduzia. Eu estranhei porque todas as palavras tinham tipo uma tradução direta para inglês. Eu tipo, calma, vai ao Google e põe tipo, caralho, porra, tipo, geneiras normais. E traduzia tudo para fuck. Então o que acontecia? Quando tu punhas essas palavras em combinações para ofender uma pessoa, o Google não sabia como reagir. E não traduzia.
Ele, caralho, eu não tô entendendo. Peraí, você. Como assim você. Como assim esse porra, caralho, filho. You fucker. Como assim? Eu não tô entendendo.
Tem uma ofensa de 15 páginas para um Google. Fuck you, you fucking fucker.
Fuck you, you fucking
Tá fudido. Não tem nada a ver com o ponto de repetismo, tu, tá ligado? Me fez lembrar, deu-me graça, porque fizeste lembrar disso do Google com o Google de qualquer porcaria para fuck.
Olha, eu queria soltar aqui para um ponto que é uma retrospectiva dos últimos, dos últimos 4 meses. Eu vou em dezembro passado. Cara, é assim, 2020 começou bem quando você percebe uma possível terceira guerra mundial que estava a um fio de cabelo de acontecer. Você percebe também que em janeiro, né, quer dizer, em dezembro de 2019, anunciam o coronavírus e nada mais era do que algo aparentemente inofensivo, que era só parecia ser só uma gripe, e a gente pensava que ia passar, né, mas deu bosta. Aí depois nós temos os incêndios na Austrália e agora nós temos a escala fodida do coronavírus e aparentemente...
Esse teu trajeto fez uma volta estranha, sabe?
Sim. Eu nunca disse que ia seguir uma ordem cronológica. Vamos só concordar uma coisa.
Mas tu manipulaste muita coisa.
Há um que não combina aí, não devia estar aí, que é os incêndios. A situação dos incêndios irritaram-me profundamente. Foi tipo a época com mais odiei de 2020 e barra 2019. Quando é que os incêndios começaram?
Acho que começaram em janeiro. Janeiro, fevereiro, por aí.
Eu sei que aquela base dos incêndios foi o que eu mais odiei de todos esses acontecimentos. Porque, por exemplo, quando estava a ver aquelas cenas de guerra, eu pensava, tipo, piadas à parte, eu pensava, ok, espero que não haja uma guerra, como é óbvio. Toda a gente estava sempre a postar, tipo, não guerra, cenas assim, tipo, pacifistas.
Isso.
Por mais que fosse irritante estar constantemente a ver isso. Eu percebi o ponto deles. Ninguém quer uma guerra, como é óbvio. Então estavam a tentar agilizar pessoas para que a guerra não acontecesse. Quando apareceu isto agora do corona, eles também fizeram um banho de sensibilização. Cuidados que tens de ter para evitar a propagação da doença. Como evitar que contagies mais pessoas que assumem a doença, etc. É irritante estar a ver isso constantemente.
Mas é necessário.
Mas é necessário. Agora, quando foram os incêndios, eu simplesmente senti uma raiva profunda. Porque os mesmos comentários aconteciam, cara. Está a acontecer X, ou tipo, põe um poço de um cão, é um cão a brincar, e havia alguém embaixo. Mas porquê que não estás a ligar os incêndios da Austrália? Porque, por pior que isso seja, o que é suposto fazer sobre essa bosta?
Meu irmão, chama os Avengers! Liga o bate.
Não, honestamente, os incêndios foram uma coisa horrível, destruiu imenso da fauna e da flora da Austrália. Agora, vou fazer uma pergunta simples. O que é que era suposto nós fazermos sobre aquilo?
Foi aquilo.
Podes postar aquilo em todo o mundo. Podes postar aquilo em todas as redes sociais como toda a gente fez.
Mano, é aquilo que a gente falou.
Vai ter que esperar que aquilo acabe.
Não, foi aquilo que a gente falou no podcast passado. Não lembro qual é, mas a gente falou sobre isso. Que é, a gente faz meme, a gente faz brincadeira. Mas a gente sabe que é uma parada séria. E tipo, se a gente tem alguma oportunidade de fazer algo engraçado, porra, mais vale rir do que tá chorando por alguma coisa, né? Tipo,
faz acontece. Mas o que tava a irritar não era a seriedade com que eles estavam a levar.
Ele simplesmente tava aquele momento de felicidade e tipo, olha, você tá sorrindo agora, mas tem gente na merda, porra. Caralho, o que que eu posso fazer?
O segundo ponto que me irritou foi tanto na situação da guerra como do vírus, se tu paras para pensar, a maioria dessas coisas pacifistas, sempre assim, é pôr as culpas em alguém. Eles têm as culpas em alguém para depois fazer o ponto deles. Como estes fulanos não fizeram X, isto pode acontecer. Então nós precisamos que vocês não façam X para evitar esta situação. Se tu fores a ver, é assim que a maioria das campanhas funciona.
Exatamente.
As pessoas foram à rua, apanharam corona, então não sais à rua porque tu não queres que todo mundo apanhe corona. Houve um desentendimento político, eu não sei quem é que puseram as culpas desta vez, porque se vou estar que seja no Trump que eles puseram as culpas, porque é sempre o homem que é o alvo.
Da guerra?
Da Terceira Guerra Mundial. Yeah. O Trump fez X, causou Y, então agora vamos simplesmente tipo, ofender o Trump para não haver guerra. Eu não percebo a lógica deles, mas foi mais ou menos isto. Agora vamos aplicar essas lógicas aos incêndios. Os milionários não estão... Eu vi isto. Isto é um post legítimo que eu vi sobre isso.
O hashtag é que é eat the rich, não é, porra?
Yeah, também. Mas, tipo, os milionários não estão a fazer tipo as ajudas que viam em relação aos incêndios. Eu parei por 2 segundos, olhei bem para o post. Ok. O incêndio, até onde sei, foi por causas naturais. É uma época de incêndios lá, é normal. Teve causas naturais. Teve uma pegação muito maior, porque foi um verão muito mais quente. E seco. Agora, eu vou fazer uma pergunta muito simples e muito rápida. O que é que era suposto eles fazerem em relação a isso?
Mano, é assim, o Tony...
Por que eles vão pôr as culpas numa pessoa que simplesmente tem uma vida melhor que tu? Só que tu tem uma vida de merda.
Não,
não precisa necessariamente identificar toda a gente que aparece à frente.
Não, brother, você tá errado, você é burro. Olha, você é burro, sabe por... Porque o Tony Stark... Não, você é burro, porque o Tony Stark, ele também é rico, criou a porra de uma armadura. Mano, tem um monte de gente, olha, eu não tô vendo o Bill Gates. Pra salvar meu mundo, porra, Bill Gates. Cadê a tua armadura? Eu quero uma armadura também, porra.
Sem mentira, sem brincadeira. Tem pessoas que pensam, tipo, assim, mesmo. Porque, mano, eu até não sei.
Eu sei, é uma maneira muito estranha. Elas sentem-se... Não é dignas o termo, mas tipo, elas sentem que têm o direito a ter o mesmo que ele, apesar de não terem trabalhado nem um terço do que trabalhou para ter o que ele tem.
Eles têm uma opinião... eu não sei. É preciso fazer uma análise psicológica aí, que eu não estou...
Olha, eu sou
não preciso, eu sou só um burro.
Eu sou da opinião do seguinte... Se você tem como ajudar, você pode ajudar e isso é uma opção. Isso é uma opção. Você não é porque você tem $1 bilhão na tua carteira, que faz mas você de um ajudante social. Não! O dinheiro é dele. Também. Ele faz o que ele quiser com aquele dinheiro. Se ele quer criar uma organização não governamental, ele faz a organização não governamental, ele ajuda, ele faz aquilo que ele quiser. Mas ele não é obrigado a suprir as necessidades de Outrem. Entendam esta bosta.
Eu acabei de perceber que eu sou um filho da puta. Eu acabei de perceber que sou um grande filho da puta. Porque eu tava vendo esse teu ponto. Eu estava a pensar, eu acho que se fosse milionário e as pessoas me começassem a chatear com essa situação toda, eu ia ver quanto dinheiro era necessário para fazer o... seja lá o que eles me tivessem a exigir que fizesse, né?
Uhum.
Eu ia pegar nesse dinheiro, fazer um molho de dinheiro à frente deles e pegar fogo.
Mal! Mal!
Só para deixar claro, dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Agora, eu amo demasiado dinheiro para queimar dinheiro, então isso nunca vai acontecer.
Uma coisa que eu ia dizer é que nesse lado dessa situação aí, o que mais me irrita é quando, tipo, alguém aparecia, né? E ele tem capacidade de fazer doações e blá blá, e ele fez uma doação, né?
Uhum.
E faz um post, né? Ah, fiz a voz fazer uma doação, não sei, de X mil ou algo do gênero, para tal fundação. Todo mundo puder fazer e ajudar a Austrália e outros lugares que precisem, por favor, tipo, já, talvez façam, né? E o cão que aparece, tem sempre alguém que aparecia e fazia um comentário do gênero, o outro fulano doou 3 vezes mais do que tu.
Eu lembro dessa merda, eu vi essa bola.
Era, boa estúpido,
não, mas eu vi sempre um herói embaixo que depois ia nesse comentário de, ah, o fulano doou mais do que tu. E arrebentava.
E você fez
mas
o quê?
Também não daste merda nenhuma. Havia sempre o herói que ia lá fazer esse comentário.
Mano, é estúpido, mano. É horrível. É porque, tipo, nessa situação, né? Tu vês uma grande parte, tipo, de bom nas pessoas. Mas aquela parte feia de, tipo, inveja e não sei o que, sai sempre noutras pessoas, mano. Não interessa o que esteja em causa, vidas, animais, não tem sempre alguém.
Isso é meio pela aquela coisa de, por norma, nós, eu vou dizer eu incluído, porque eu faço muito isso, é eu exijo mais dos outros do que exijo de eu mesmo. E então eu acho que esse meio que a explicação desse tipo de coisas. Que é nós exigimos mais dos outros do que nós vamos dar de nós próprios. Então.
É aquela história, tipo, toda. A gente carrega um saco nas nossas. Que tem todas as nossas vergonhas. E a gente sempre tem uma pessoa à nossa frente. Então a gente sempre olha as vergonhas das outras pessoas, mas a gente não sabe quem é que tá olhando as nossas vergonhas. Então a gente sempre aponta o dedo.
Outra cena, não sei se vocês ouviram disso enquanto. As fogos aconteciam, mas teve uma jovem que ela fez um post no Twitter que dizia para qualquer pessoa que doar no mínimo X quantia de dinheiro
das nudes.
Das nudes.
Eu vi.
Ela enviou uma nude só para a pessoa.
Ela é uma heroína.
Milhões, mano. Milhões. E depois, a pior parte é que a família dela deserdou.
Porra.
Mas ela, tipo, ela a um ponto deserdou, mas ela não parou, continuou.
Ela é uma heroína.
Até o fim de tudo.
Não, mas...
Eu só não me dispus a pagar pela foto dela por Pornhub é grátis.
Pode crer. E eu estou
tendo... que esta piada ia funcionar melhor.
Já tá meio saturada, só isso. E é uma realidade.
Quem tá saturado?
Ah, a piada.
Qual
piada? Tá vendo? Porra. Tá vendo?
Porra.
Tá, caralho,
porra.
Não.
Porra.
Todo comediante.
Doeu. Novamente.
Nossa.
Vou falar em comediante. Andam a ver stand-up, eu tento manter sempre atualizado nas coisas de comédia que estão disponíveis, principalmente no Netflix, porque é onde eu passo 99% do tempo
da quarentena. Atualmente, né? Sou o único.
Eu sinto que já vi todos os especiais de comédia do Netflix vezes.
Mano, e tipo, o Netflix não tem nada de bom. Porra, tipo, tem uns filmes do estúdio Ghibli.
Tem coisas boas, mas tem um mar de merda lá no meio.
Ah, pode crer.
Um grande mar de merda. Foi um de vocês que uma vez me recomendou Love, Death and Robots?
Sim, acho que sim.
Sim, foi o Rafa.
Foi eu.
Yeah, assisti.
Gostou?
Yeah, gostei. É uma ficha.
É trippy.
Yeah,
eu tentei ver e fiquei
confuso.
É normal.
Sério? Yeah, pá, acontece.
Não, tipo, eu vi alguns episódios e eu gostei. Estás a ver aquele tipo de série que tipo, ela não é má. Eu simplesmente preciso estar num determinado estado de espírito para ir vê-la.
Olha, eu tive uma ideia. Eu e o Goda já assistimos. Faz o seguinte, tenta assistir Dragon Prince e vamos fazer uma hora perdida sobre ele.
Ouvi Dragon Prince é boa ficha, mano.
É muito bom. É muito bom.
Quantas temporadas
são? São três temporadas. A primeira temporada é meio difícil de engolir, porque a animação é muito frame by frame.
Eu vou dar uma dica. Não, eu vou dar uma dica. Rony, gosta de stop motion?
Então pronto, Sussa.
Guarda aquilo como CGI de stop motion. Porque eu acho que ele deve ter sido animado a 16 frames por segundo. Não é possível.
Okay. Não, rapaz, já qual foi a última vez que assististe Ruby? Assim.
Quê?
O quê?
Qual foi a última vez que assististe Ruby?
Ruby?
É uma animação que é bem antiga, mas eu vou fazer uma maratona. Eu... Tempo.
Já?
Nós bem podemos aproveitar estas quarentenas que temos agora e ver assim umas quantas séries ou filmes e gravar sobre eles.
Ah, pode crer. Olha, então bora. Primeira série de quarentena, Dragon Prince, que eu e o Goda já assistimos, só falta mesmo o Rony.
Uh-huh.
E depois. Rony, depois você escolhe uma. Pode ser Ruby.
Ok, vou pensar.
Calma, depende. Quantas temporadas tem
o
Ruby?
O Ruby tem 7 temporadas, mas é uma websérie.
Calma.
É uma websérie. Então, as primeiras 4 temporadas tem tipo 5 minutos. As primeiras 4 temporadas tem tipo, cada episódio tem 5 minutos. Aí depois, a partir da quinta, acho que começa a ter tipo 10, 15. E acho que a partir da sétima começa a ter uns 20.
Tá exagerando. É assim que levou. Ele convence a assistir.
Não, mas é verdade, eu não vou mentir pra ele.
A partir da quarta a quinta são mais já de 13, 18 minutos. Da quarta pra frente.
Como é que é possível assistir essa desgraça?
Qualquer lugar da internet é só botar Ruby.
No YouTube tem.
No canal do Rooster Teeth.
Depois manda
isso pra mim. Yes. Então é isso, minha gente. Já bateu aqui a hora. E obrigado por terem perdido esse tempo com a gente. Aproveitem as vossas quarentenas, porque vocês vão precisar, é inevitável. Parem de romantizar esta merda, porque não é legal.
É uma coisa que eu estou adorando nas quarentenas, que é toda a gente está a dizer quarentena, vou ficar a quarentena inteira a foder. Eu fico tipo,
ah, é?
Não vai. Não vai.
Tu vai passar da quarentena inteira de quarentena.